Muito bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentando suas excelências, senhoras e senhores vereadores, servidores do Poder Legislativo, comunidade que está no plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, declaro aberta a 19ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. A ata da reunião anterior foi disponibilizada antecipadamente nos termos do artigo 89 do Regimento Interno para consultas e correções. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao colega vereador Wagner Manugás, que vai secretariar os trabalhos nesse momento, que faça a leitura da participação na reunião que se encontra prejudicada neste momento.
Conforme a tribuna livre de número 7 do vereador Egídio Carvalho, utiliza-se a palavra para as senhoras Marlova Joshelovitch Noleto, diretora da Unesco no Brasil, e Sandra Joshelovitch, renomada acadêmica na LSE.
Conforme já anunciado, não se encontra no momento, passamos à ordem do dia. Solicito ao colega que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimentos ao Executivo. Número 488 da mesa diretora, cópia do edital cadastro dos interessados contemplado da Política Nacional de Blank e fomento da cultura do governo federal no segundo ciclo de lei aplicada na região. Número 577, a vereadora Estela Luzardo, providências quanto ao fechamento das aberturas do prédio do antigo IRGA. Número 578, 579, do vereador Egídio Carvalho, substituição de lâmpada nos locais indicados, patrulhamento e cascalhamento na rua Pedro Surreal, Pedro Cirro, no bairro Jockey Clube. Número 580, do vereador Gabriel Martinez, a comissão de fiscalização do contrato da concessionária de água e esgoto, as seguintes exigências para a empresa BRK. De número 581, 582, da vereadora Márcia, limpeza roçada e remoção de vegetação excessiva na área próxima à sanga localizada ao fim da rua Ariosto Cantori. Reposição ou manutenção da iluminação pública nos locais indicados. Número 583 e 584, vereador Bright, providências para saneamento de esgotos a céu aberto na rua Homero Targô, patrulhamento e cascalhamento na rua Feliciano Ribeiro. De número 585 e 586 da vereadora Márcia, conserto e solução definitiva de problema de esgoto a céu aberto na rua Alcides Trai. Finalização da obra de canalização de esgoto na rua Santana, no bairro Bela Vista. De número 587 e de número 588 do vereador Egídio, substituição de lâmpada na Avenida Presidente Vargas, capina e roçagem na Praça Argentina. De número 590 e 591 da vereadora Estela, patrulhamento e cascalhamento na rua Cabriúva, no bairro União das Vilas. Olha aí. Operação tapa-buracos na rua Tarumã, ao lado da Escola Estadual Professor Cirilo Zada. Feita a leitura dos requerimentos, meu presidente.
Adversos, então, secretária vereadora Márcia.
Requerimentos adversos. Número 589, vereador Egídio. A empresa BRK, para que solucione a situação de vazamento de esgoto cloacal na rua General Hipólito. Número 595, vereadora Manoela. A Comissão de Serviços Municipais para acompanhamento da situação da carreta da saúde no município. Feita a leitura, senhor presidente.
Consulta, senhoras e senhores vereadores, se há requerimento verbal. Não havendo requerimento verbal, os requerimentos estão em discussão.
Peço a palavra, vereador. Presidente, desculpa.
Com a palavra, o vereador Gabriel Martinez.
Primeiro requerimento protocolado através do nosso gabinete em si. E eu trago algo que acredito que essa casa já deva estar de grande insistência, a comunidade, que é a empresa BRK. Infelizmente, eles fazem as manutenções em algumas áreas da nossa cidade e fica aberto, né, exposto, e sem sinalização nenhuma. A gente sabe que tem um período em si que tem que ser fechado aonde é executado o serviço, mas fica um período grande, e ontem mesmo, né, me deparei com uma cratera em frente à Escola Marília São Chotene Feliz, trazendo transtorno para os nossos motoristas e usuários de via. E eu acredito que dentro desse período, enquanto ele não é devolvido o asfalto, a camada asfáltica, tem que ter uma sinalização. É impossível uma empresa como a BRK vir fazer, abrir buraco em várias ruas de Uruguaiana, né? 13 de maio, que é de rotineira, eu passo todos os dias também, e com as chuvas lava, tira aquele pó de brita que fica ali e se transforma numa cratera que é prejudicial à trafegabilidade da população. Então, eu acredito que a comissão, é onde a gente direciona esse requerimento, tem que dotar mais fiscalização quanto a isso, por causa que causa transtorno para os nossos usuários. Tá? A gente tem imagens, fotos em si, e principalmente nesses locais onde são mais próximos a educandários e centro de saúde e as principais vias de Uruguaiana. E não acredito eu que não possa ficar permanecer dessa forma.
Essa é a minha colocação. Peço a parte, vereador.
Concedo a parte, vereador.
Lá no contrato, eu também tive esse problema na frente da minha casa, bem na frente. E fiz inúmeros pedidos, né, que fosse feito o serviço, e foi me mandado pela própria empresa o artigo lá do contrato. Eles têm 30 dias para fazer. Então, nesses 30 dias, se chove, fica aquele buraco, eles não vêm colocar mais um pó de brita para arrumar, e lá também não consta que eles têm que sinalizar. Então, foi um problema no contrato. Para eles fazerem esse reparo, eles têm 30 dias para poder colocar a camada asfáltica. Então, isso é um problema contratual, só para colaborar.
Não havendo mais quem queira discutir requerimentos, coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 107, vereador Egídio. Estudos de viabilidade para a realização de operação tapa-buraco na Rua Dirmácia. Número 111, vereadora Lilian. Estudos para concessão de insalubridade aos motoristas da frota do TFD, tratamento fora do domicílio. Feita a leitura.
As indicações estão em discussão. Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente. Eu solicitei ao Executivo, né, o estudo para conceder a insalubridade aos motoristas da frota do TFD. Tratamento fora domicílio da Secretaria de Saúde. Por quê? Porque muitas vezes eles vão com pessoas que têm alguma doença, alguma coisa, né, que, como é que eu vou explicar? Que pode ser transmitidas. Obrigada, vereador Celso. E essa insalubridade, eles estão ali na linha de frente também, né? Assim como está o técnico, assim como está o enfermeiro. Então, eles, a todos que forem viajar para levar pacientes dessa maneira, dessa causa, eles fazem necessário a insalubridade. Então, eu fiz essa indicação ao Executivo para que possa estudar, né? Porque eu sei que nós estamos passando por um período bem difícil, mas que possa fazer esse estudo voltado para os motoristas da frota. Muito obrigada.
Não havendo mais inscrições para a discussão das indicações, coloco as indicações em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 61 e 62 da mesa diretora. A equipe do 2º Pelotão de Polícia Mecanizada do Exército, que representou a cidade de Uruguaiana na competição internacional realizada na cidade de Sapiranga, Rio Grande do Sul, 5º Torneio de Cães de Polícia. E a soldado Rayane Marinho, integrante do 47º BPM, por encontrar-se entre os 5 melhores do ranking estadual na Copa Prime de Jiu-Jitsu. Número 63, vereador Mano Gás, pelos 25 anos da Igreja Ministério Sacerdócio Real em nossa cidade. Número 64, vereador Celso, ao tenente-coronel Hélio dos Santos Júnior pela sua nomeação como coordenador regional de proteção e defesa civil da 6ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil.
As moções estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco as moções em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas.
Senhor presidente, o republicano se soma às moções.
União Brasil também, presidente.
PDT se soma às moções, presidente.
Progressistas também, senhor presidente.
Todas as bancadas se somam às moções. Em discussão e votação única, solicito à secretária que faça a leitura do parecer ao balancete número 7 de 2025.
Comissão de Finanças e Orçamento, balancete número 7 de 2025, procedência do Poder Legislativo, assunto, balancete do mês de maio de 2025. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos a matéria de um ponto de vista técnico, após análise das folhas 001 a 840, entende-se que o balancete em análise atende aos dispositivos legais, estando de acordo com a Lei nº 4.320, de 64, que regulamenta a elaboração e exceção orçamentária da União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 6 de abril de 2026, vereador Bispo Padovan, bancada do Podemos, relator, 3 votos de acordo, nenhum contrário.
O balancete está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se.
Presidente, me abstenho.
A senhora faça uma justificativa, vereador.
Sim. Agora?
Sim.
Tá, que consta em ata, então. Eu não pude analisar esse parecer, me abstive nas comissões e vou me abster agora. Obrigada.
Muito obrigado, vereadora Estela. Com a abstenção registrada da vereadora Estela, o balancete está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer ao balancete número 1.
Comissão de Finanças e Orçamento, balancete número 1 de 2026, procedência do Poder Legislativo, assunto, balancete do mês de outubro de 2025. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos a matéria no ponto de vista técnico, após análise das folhas 001 a 563, volume 1, e 564 a 948, volume 2, entende-se que o balancete em análise atende os dispositivos legais, estando de acordo com a Lei 4.320, de 64, que regula a elaboração e exceção orçamentária da União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, as formalidades foram cumpridas E sendo assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 6 de abril de 2026, vereador Bispo Padovan, bancada do Podemos, relator, 3 votos de acordo, nenhum contrário.
O balancete está em discussão.
Presidente, eu me abstenho também, da mesma forma como me abstive na votação do, na comissão, que conste em ata, por favor. Obrigado.
Não havendo quem queira discutir, coloco o balancete número 1 em votação, com o registro da abstenção da vereadora Estela já manifestado. Os vereadores demais que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Não havendo manifestação em contrário, já registrado a abstenção da vereadora Estela, o balancete número 1 de 2026 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Correspondência recebida de diversos, ofício número 177, Secretaria de Saúde solicita audiência pública para apresentação de relatórios. E-mail número 21, a Gergues encaminha resposta ao requerimento número 26 da mesa diretora.
Correspondências recebidas do Executivo.
Número 176 a 182, encaminha resposta ao requerimento número 393 do vereador Bright, requerimento número 68 da vereadora Estela, requerimento número 418, indicação número 84 da vereadora Manuela, impactos financeiros referente ao projetos de lei número 16, 18 e 19 de 2026.
Correspondências pedidas a diversos.
Ofícios número 261 ao 267/26.
Correspondências pedidas ao Executivo.
Ofícios número 506 ao 576/26 e autógrafos número 14 a 16.
Passamos ao período de comunicações. Não havendo o vereador inscrito...
Escrevo, vereador.
A palavra está com o vereador Luiz Fernando Bright.
Bom dia a todos que nos assistem. Ontem, nós tivemos aí uma operação lá na, no residencial Olavo Rodrigues. E essa operação, ela foi desencadeada a partir de uma denúncia ao Ministério Público Federal, feita por mim e pela vereadora Estela, Lilian Cucci também. Nós três fizemos essa denúncia, que correu em segredo, e estava lá na Regional de Santa Rosa, e de lá foi feito o despacho para que a Polícia Federal fosse até o loteamento para apurar as ilegalidades lá apontadas, que seriam, primeiro, direcionamento de ganhadores, né, suspeita, né, que supostamente teriam sido direcionados, alguns retirados e outros colocados no lugar da lista. Segundo, venda de imóveis, comercialização dos imóveis. E o terceiro, incompatibilidade, principalmente no quesito financeiro, de ganhadores que, inclusive, têm empresas. E outro fato que nos chamou muito a atenção à época, onde o marido e a esposa, cada um ganhou uma casa e que já tinham residências. Então, essa foi a primeira operação da Polícia Federal lá no conjunto habitacional Olavo Rodrigues. Enquanto a gente aguardava esse encaminhamento do Ministério Público Federal, foram, posso dizer, centenas de pessoas prejudicadas vindo aos nossos gabinetes que teriam direito de receber essa casa, realmente o direito, e não conseguiram. E gente que está lá de má índole, porque quem faz isso, né, ocupar uma casa que foi tanto tempo esperada, 7 anos, e aí, quando chega o momento, uma pessoa assume o seu lugar, que é de direito. Então, eu quero manifestar aqui o meu agradecimento ao Ministério Público Federal pela atuação e pela Polícia Federal e principalmente a essas duas colegas que, à época, dia 23 de junho, assinaram junto essa denúncia que foi levada ao Ministério Público Federal. E assim o faremos. Cada vez que nós detectar esse tipo de situação, e que eu acho o mais grave, foi os indícios de direcionamento de uma lista que é tão rígida e, mesmo assim, supostamente pessoas que não teriam o direito foram beneficiadas, em detrimento daquelas que realmente necessitam de suas casas. Muito obrigado.
Segunda inscrição, vereadora Márcia Fumagalli.
Obrigada, senhor presidente. Na mesma esteira do vereador Bright, é muito importante essa manifestação do vereador. Inclusive, me chama a atenção que mães solo, mães com criança, que deveriam ter prioridade até pelo ECA, porque o ECA diz, no Estatuto da Criança e Adolescente, que a criança tem prioridade na saúde, na educação, deveria ter na moradia também. Então, mães que comprovadamente são mães solo com crianças, não recebem o imóvel, vereador. E é muito grave essa fala sobre muitos casais que vivem em união estável não declaram isso, mas de fato são casais com família e cada um ganha um imóvel. E eu venho cobrando muito isso, de uma fiscalização mais rigorosa nesse sentido, e daí jogam para a caixa para a prefeitura, não se entende bem quem é que tem que fazer essa fiscalização, mas tem que fazer sim, isso é muito sério, a moradia das pessoas, quantas mães com criança que não recebem o imóvel? Aí vão lá solicitar uma volante na prefeitura para poder colocar em algum cantinho para poder se abrigar. Então, muito importante a sua fala, o trabalho que vocês vêm realizando de extrema relevância, a gente acompanha até pelas redes sociais esse trabalho incansável que a vereadora Estela, a vereadora Bright vem fazendo, mas nessa questão das casas populares tem que ter uma fiscalização muito forte, porque eu entendo que é um abuso isso, é inacreditável que aconteça esse tipo de coisa, que vereadores tenham que fazer a denúncia em Ministério Público de algo que deveria ser do ser humano, uma empatia. Então, assim, que tenha, sim, uma fiscalização rigorosa, mas que tenha um olhar para essas mães com criança. Eu entendo que criança tem prioridade. Quando que tu vai entregar uma casa para uma pessoa solteira, um casal, sendo que mães com filho não recebem as casas? Ficam penando... Então, era sobre isso, que se tenha esse olhar, e eu já venho falando, até teve uma reunião com a Caixa, lá no teatro, não no salão, no teatro municipal aqui, no hall de entrada, e eu já chamava atenção para isso, que se tem prioridade na fila do atendimento do SUS, se tem prioridade, por que não tem prioridade para famílias com criança?
Essa parte aí, vereadora.
Concedida a parte ao vereador Braz.
Inclusive, vereadora, lá nós temos situações que é uma causa sua, que é a inclusão. Mãe solo, com filhos autistas e que não conseguiram a casa. Inclusive, as pessoas estão apavoradas e revoltadas, elas vêm até nós perguntando se elas podem invadir as residências que estão vazias. E o entendimento é que se invadir, vai ser retirado, então a gente não aconselha. Mas mães solos, inclusive uma com dois filhos autistas, não conseguiu a casa. E a gente se depara, e o Ministério Público Federal trabalhou, Polícia Federal agora trabalhando, e se comprovou a situação que lá acontecia. Esperamos que venham mais fiscalizações e que as pessoas tenham a empatia e que o poder público tenha mais filtro, possa dificultar cada vez mais para que essa burla ao sistema não aconteça, porque nós temos ainda mais 301 casas a serem construídas. Muito obrigado.
Só para concluir, senhor presidente, só para concluir, para finalizar, a questão da prioridade, né, vereador Bright? Eu entendo que existe todo um cadastramento, inscrição, mas assim como tem atendimentos de serviços, a prioridade para idosos, a preferencialíssima acima de 80 anos, tem que ter a prioridade para famílias com criança, com menores. porque eles têm direitos garantidos, positivados no ECA e que muitas vezes eles são negligenciados. Imagina uma família com duas crianças com autismo. São crianças que às vezes exigem uma atenção especial, a mãe tem todo um custo maior para as terapias, para atendimento, e aí não receber o imóvel. Aí a gente fica recebendo notícias de situações, né, de pessoas que talvez nem necessitassem tanto. Muito obrigada, senhor presidente.
Próxima inscrição, vereadora Lilian Cucci, bancada do Republicanos.
Também sobre o assunto, fiquei bem contente que foi ouvido o requerimento, foi investigado e aí chegou até isso aí. Mas, a princípio, também eu quero falar como, não sei, a logística, você sabe como é que é feita a logística, né? A logística é feita assim, as pessoas se inscrevem, a prefeitura faz o sorteio, tá? E depois do que é feito esse sorteio, são encaminhados papéis para a Caixa. E a Caixa que dá o aval final. Então, nós temos que solicitar, sim, e cobrar da Caixa Econômica Federal essas prioridades. Porque não tem como a prefeitura dar prioridade. Não tem, porque quem avalia toda a documentação é a Caixa. Então, nós temos que ver esse nicho aí para nós chegarmos neste coração que é a Caixa Econômica, para eles mudarem como que eles vão... Como é que me ajuda, vereador? Como é que eles vão ver os critérios, né, para essas mães atípicas, né, principalmente? Sim. Mas primeiro é assim, passa pelo sorteio, a pessoa se inscreve, vou falar novamente, passa pelo sorteio, e aí recolhe todo, porque a Caixa manda, está aqui o vereador Martinez, que sabe como é que toda a documentação é um monte de documentos. O que acontece é que muitas vezes o casal, né, moram junto, mas não são casados, e se inscrevem duas vezes. E aí eles são avaliados e aí dão a casa. E aí que tem que ver. Mas temos certeza que agora a Polícia Federal já está em cima e que tudo vai se resolver. Muito obrigada.
Período de comunicações, próxima inscrição, bancada do União Brasil, vereadora Estela.
Obrigada, presidente. Bom dia, caros colegas. Bom dia ao público aqui presente. Um prazer receber todos vocês nesta casa e ao público que nos assiste. Então, mais uma vez, né, volto a dizer a importância da fiscalização. A primeira fiscalização deveria ser feita com critério rigoroso pelo executivo. Tem agentes de saúde, agentes sociais, assistentes sociais, para fazer esse filtro. E nas visitas, nas duas visitas, já bastou que eu fiz na Secretaria de Habitação, bastou para que eu conversasse com o vereador Luiz Fernando Bright e constatamos que ali não tinha muito critério, no meu ponto de vista, né? E resolvemos, então, né, essa medida, fazer a denúncia, que se chama notícia de fato, ao Ministério Público Federal. Porque havia indícios grandes de fraude, né? Quando há indícios de fraude e nós conversando e cobrando do executivo para que tomassem providências, e as providências eram demoradas, até por, talvez, deficiência, né, de critério e processo para fazer essa fiscalização deficitária, tivemos que fazer a denúncia essa para o Ministério Público Federal. Por quê? Porque a nossa fiscalização aqui não está sendo eficiente, minimamente eficiente. Não é possível que até agora tem casas vazias. E por que tem casas vazias? Por causa dessa denúncia, porque senão estariam outras pessoas lá ocupando essas casas. Tem moradores lá que estão pagando aluguel das casas. Como é que pode? Então, assim, isso é caso de polícia mesmo. Isso é crime que está acontecendo, né? E a gente vê que a assistência social que faz essa fiscalização não está sendo eficiente na prefeitura. Então, recomendo que ao executivo, né, que tome providências severas no quadro dos seus servidores na Secretaria de Habitação. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Estela. Espaço de comunicação, bancada progressista, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário nesta manhã. Temos um plenário lotado de muitos profissionais, especialmente da área da saúde, saudando a presença da nossa secretária municipal de saúde, doutora Anne Barreto, nossa ex-secretária municipal de saúde e gestora da Santa Casa, Thaís Arâmburo, também conosco, a assessora parlamentar do nosso deputado estadual, Frederico Antunes, Regiane Fittipaldi, também. Mas, usando o período das comunicações, eu não ia me manifestar hoje, mas já que o assunto foi habitação, eu me sinto confortável em compartilhar algum conhecimento com os colegas também sobre esse caso, já que fui secretário municipal de habitação em 2001 e também nos anos ali do final de 2022 até o início de 2024. O conjunto habitacional Olavo Rodrigues, ele teve o seu sorteio de definição dos contemplados em agosto de 2019 no Teatro Municipal. Então, portanto, antes da minha passagem na Secretaria Municipal de Habitação, a Secretaria nem era criada ainda na época, a habitação fazia parte do Desenvolvimento Social e Habitação, antiga SEDES. Mas eu tive a felicidade de ter comigo o Luiz Menezes, meu secretário adjunto, que tinha sido diretor de habitação na antiga composição do município, e me repassou todo o histórico do Olavo Rodrigues. E assim foi. Em agosto de 2019, tivemos mais de 1.200 inscritos, cerca de 1.200 inscritos, para 216 vagas do programa Minha Casa Minha Vida. As demais vagas, 225, são de pessoas que moram na zona ribeirinha, mapeadas junto com a Defesa Civil. Portanto, no sorteio de agosto de 2019, nós infelizmente tivemos aí quase 1.000 pessoas que não foram contempladas, porque se tratava de um sorteio. E respondendo à vereadora Márcia, que com uma preocupação muito pertinente sobre os critérios, nos critérios da época davam também preferência a essas categorias, e a portaria que é do governo federal, ela é muito específica com relação a essas preferências também, a pessoas com deficiência, a idosos, a mães solo, né? E isso foi contemplado no sorteio de forma a priorizar determinados grupos no sorteio que foi realizado no Teatro Municipal, e tem até uma live até hoje que está disponibilizada de todo o sorteio ali que foi realizado. Infelizmente, como a vereadora Lilian bem colocou, acaba que, às vezes, a má-fé pode partir das pessoas que omitem determinadas informações, como a vereadora Lilian comentou, omitem que são casadas, porque um dos principais pontos de corte era a renda máxima familiar, que era algo em torno, o equivalente ao que seria hoje dois salários mínimos. E era um valor que, se um homem e a mulher são casados e os dois tinham a carteira assinada e, de repente, um deles ganhava mais que um salário mínimo, já seria cortado do benefício do sorteio. Então, infelizmente, são situações, e aí, muito importante a ação dos três vereadores aqui de terem procurado um órgão responsável por essa fiscalização, no caso o Ministério Público Federal, porque o empreendimento, ele é um empreendimento do governo federal, com investimento superior a 30 milhões de reais, que realmente foi colocado lá para beneficiar famílias que precisam de casas populares, aquelas mais carentes. E se há irregularidade, se há famílias que, de repente, por causa desse andamento do processo, conseguiram burlar o sistema, essas famílias têm que ser retiradas e têm que ser chamados os suplentes com os devidos critérios e com o devido direito também pela casa. Então, eu só gostaria de fazer essa contribuição também, e é muito importante essa movimentação, porque eu também recebo vários relatos, existe até um canal de comunicação, um 0800, junto à Caixa Econômica Federal, para denúncias, porque às vezes vai ter a denúncia desses casos que agora começam a surgir. E o nosso amigo Gabriel aqui, que é morador da João Paulo II, a gente sabe do histórico da João Paulo também, de diversos casos de venda de casas, de aluguel de casas, casas que acabaram sendo invadidas depois. Então, são situações que sim, também o Poder Público Municipal não pode se omitir de participar disso, porque hoje o Olavo Rodrigues, que até o meio do ano passado era uma obra, um canteiro de obras do governo federal, hoje ele é parte de Uruguaiana. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Celso. Vou passar a condição dos trabalhos ao vice-presidente do vereador Egídio Carvalho, para também usar o espaço de comunicação pela bancada do Podemos.
Muito bem. Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra ao presidente dessa casa, o vereador José Clemente.
Senhoras e senhores vereadores, comunidade presente no plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, nós, com o assunto em pauta aqui, e eu quero resgatar aqui algumas questões, essa situação não é novidade em Uruguaiana. Eu acompanho aqui, desde o meu primeiro mandato, algumas questões que fazem parte desses conjuntos habitacionais, e é importante salientar essa questão do resgate, porque a fiscalização, obviamente, quando da inscrição e dos requisitos, e aqui o vereador Celso salientou isso, é por parte do Executivo. Na época do rei, que tinha aqui na cidade, tinha um rei que era prefeito aqui, foi entregue o primeiro loteamento, João Paulo II. Ali também, vereador Luiz Fernando, foi objeto de denúncia nossa, minha, encaminhada à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, que pessoas lá foram contempladas também a bel prazer apenas de fazerem entregas naquela oportunidade. Ali sim se viu que pessoas, inclusive com condição econômica muito vantajosa e que sequer preenchiam os requisitos, eu não entendi até hoje como conseguiram permanecer naquele ambiente lá. E tem que dizer sim, porque às vezes as pessoas se ofendem, mas é verdade. Existia mandatário na cidade que desconhecia e atropelava, desconhecia vereadores, desconhecia o parlamento, não respeitava ninguém e assim agia. E nós temos um dever aqui, gostando ou não, institucional, além de representar a comunidade, sim de fiscalizar o executivo. E é isso que vossas excelências fazem hoje. Mas essas situações que envolve são de bem antes também. E nós já havíamos feito encaminhamentos dessa natureza. Mas a principal fiscalização é do órgão federal, que é a Caixa Federal. Depois que o executivo entrega o material ali, entrega as residências, tem utilizado-se também de ocupações irregulares, que lá tem também no Olavo hoje. Assim como aconteceu no João Paulo, no loteamento ao lado ali, o Salvador Faraco e o vereador Gabriela dali da região, está acontecendo lá no Olavo Rodrigues. Mas naquela época já existia isso aqui. Inclusive eu estive pessoalmente na Secretaria de Habitação, na época, quando fui interpelada pela então primeira-dama, secretária também, que tentou dizer que vereador não poderia fazer a fiscalização, foi quando eu denunciei, inclusive, essa mesma situação, na época, ao Ministério Público Federal. Então, essas questões que envolvem habitação de conjuntos, que são programas federais, tem que ter uma forte fiscalização pela Caixa Federal, que eu acho que o setor também é um pouco frágil ali nesse sentido, e quem tem a autoridade, além do Ministério Público Federal, de fazer isso, é a própria Polícia Federal, como ali fez, e andou fazendo, em alguns momentos, lá no João Paulo II. Mas ainda existem imóveis, até hoje, com situações dessa natureza, tanto no João Paulo como no Salvador Faraco. E agora volta a acontecer uma situação aqui no Olavo Rodrigues, e cumprimento Vossa Excelência por ter encaminhado essa demanda e as providências que foram adotadas, mas não é novidade recente essas questões. Isso vem já de um tempo, onde as fiscalizações, que deveriam ser bem mais enérgicas nesse sentido, não acontecem. Muito obrigado.
Devolvo A condição dos trabalhos ao senhor presidente desta casa, vereador José Clemente Corrêa.
Reassumo a condição dos trabalhos e não há mais inscrições para o período de comunicações. Passamos ao período de comunicação de bancada. Não há inscrição das senhoras e senhores vereadores no espaço de bancada. Nós vamos...
Senhor presidente, usando o período de liderança de governo...
Não, só de bancada, né, vereador? Líder de bancada.
Mas temos o tempo de liderança de governo também.
De bancada. De bancada. Vossa Excelência quer ocupar o tempo da bancada?
Ocupar o tempo da bancada, mas eu gostaria de colocar em votação no plenário a participação da secretária Melissa Mello, secretária municipal de habitação, que está aqui presente agora. E já que a secretaria municipal foi citada, do ponto de vista do que deve fazer ou do que falta fazer de fiscalização sobre as casas do Olavo Rodrigues, eu acho que seria interessante ter o contraponto oficial do Executivo Municipal.
Cumprindo o estabelecido de forma regimental, a manifestação do vereador Celso será apreciada pelo plenário, mas nós vamos dar andamento ao rito administrativo da reunião, que nós temos já lido aqui a participação de uma tribuna livre, mas antes da manifestação da tribuna livre, eu preciso colocar em apreciação das senhoras e senhores vereadores a proposta apresentada aqui de forma verbal, intempestiva, pelo líder do governo, para que vossas excelências se manifestem. Para tanto, peço aqui de que os vereadores que não concordam com a proposta, por ordem, façam sua manifestação por inscrição.
Presidente, antes eu vou utilizar a liderança de bancada, até para que a secretária chegou há pouco.
Vereador, porque... não havia inscrição da liderança de bancada, eu registrei aqui.
Tá bom.
Tá, peço a Vossa Excelência que possa fazer a manifestação, então, no encaminhamento dado pelo líder do governo. Vossa Excelência pode se manifestar agora como inscrito para essa proposta que ele fez.
Sim, eu faço a inscrição, então.
Então, primeira manifestação, vereador Celso Duarte. Vereador Luiz Fernando.
Para que a secretária, que eu vi que ela chegou há pouco, a gente estava debatendo aqui sobre a operação desencadeada a partir de uma denúncia de uma operação do Ministério Público Federal, Polícia Federal e apoio do Choque, que é importante a gente dizer que o Choque também esteve presente lá no Olavo Rodrigues, onde foi encaminhado em 23 de junho do ano passado, por mim, pela vereadora Estela, pela vereadora Lilian, irregularidades, supostas irregularidades, que estariam acontecendo, né, de pessoas que teriam união estável e burlar o sistema, onde ambos, o marido e a esposa, ganharam casas, comercialização de residências, vendendo e retornando, que isso também é um fato grave a ser dito, retornando à zona ribeirinha, para depois o poder público ter que estar retirando novamente, e principalmente direcionamento, e quando se diz direcionamento, é que houve uma falha no primeiro filtro, que vem do executivo, lá para a caixa chega a documentação, mas a assistência social faz todo aquele levantamento, e não foram detectados naquele momento. Também teve lá situações de pessoas com poder aquisitivo bem elevado, inclusive a notícia que a gente fez, a notícia crime, lá constavam que tinham até transportadora e que ganharam duas residências. Então foi uma série de fatos que levaram a desencadear esta operação da Polícia Federal em conjunto com o Choque. Então, é sobre este assunto e a preocupação que nós temos, e aqui eu vou incluir todos os vereadores, é que nós temos 301 casas que serão construídas. E nesta situação também, quando a pessoa que a gente colocou na denúncia, que a pessoa não apareceu o titular, simplesmente algumas pessoas que estavam na suplência desapareceram da suplência. Então, também foi levado ao conhecimento do Ministério Público Federal. Tá, então, são esses os encaminhamentos. Presidente, agradeço a palavra.
Meu manifesto, faz favor, vereador, se é favorável ou não à participação na reunião.
Eu sou favorável.
Próxima inscrição, vereadora Estela.
Presidente, de forma intempestiva, o líder do governo solicita a manifestação da secretária de Habitação. Acredito que devemos deixar essa manifestação para um debate nas comissões de serviço, que é o meio adequado, não interromper a nossa sessão, e até porque nós temos hoje visitantes na casa sendo homenageados, né, e acredito que não é o momento adequado agora. Então, quem sabe, se sou contrária à manifestação da secretária de Habitação por esses motivos. Temos que debater isso mais detalhadamente, com mais profundidade. Não é uma simples manifestação política ou não técnica que vai ser feita agora. Obrigada, presidente.
Muito obrigado, vereadora Estela. As manifestações que ocorrem são somente aquelas em contrário. Desculpa até eu não ter lhe informado, vereador.
Presidente, também sou contrária. Acho necessário agora. A gente tem pessoas esperando e a gente tem que debater, não só ouvir. E todos nós sabemos o que aconteceu, acho que é meio repetitivo agora. A gente tem que ter debate entre nós.
Mais uma manifestação em contrário da vereadora Manuela.
Eu também respeito as pessoas que estão hoje aqui, a gente acha melhor vir nas comissões. Pessoas importantes e uma homenagem a um doutor muito importante, a gente tem que deixar para debater nas comissões.
Vou reiterar a Vossa Excelência da ordem ordinária que citamos aqui, vai haver a participação dos convidados, foi indicado pelo vereador Egídio Carvalho, mas já registro, vereador Celso, que havendo uma manifestação em contrário, fica prejudicada a votação até pela intempestividade. Registrar a Vossa Excelência. Então, superado o objeto levantado aqui da participação da secretária de Habitação, nós vamos passar, vereadora Egídio Carvalho, vou pedir somente à colega vereadora Márcia que faça novamente a leitura, vereadora, dali da participação da tribuna livre, tá? Para que possamos iniciar os trabalhos da tribuna livre.
Conforme tribuna livre número 7, do vereador Egídio Carvalho, utiliza a palavra para as senhoras Marlova Joselavich Noleto, diretora da Unesco no Brasil, e Sandra Joselavich, e me perdoem se eu não pronunciei corretamente, renomada acadêmica na LSE.
Muito obrigado, vereadora Márcia. A tribuna está à disposição das convidadas. Reitero a Vossa Excelência, senhoras e senhores vereadores, que atentem à resolução número 32, de 15 de dezembro de 2016.
Bom, muito bom dia a todos. É com uma grande alegria que nós estamos hoje aqui, minha irmã e eu, para participar dessa homenagem ao nosso pai, Dr. Jacó Jovchelovitch, por proposta do vereador Egídio Carvalho. Queria agradecer, senhor presidente, a todos os vereadores que aprovaram a proposta da homenagem, agradecer ao prefeito municipal também, e dizer que fazem 50 anos que o pai saiu de Uruguaiana, né? E voltar para minha terra natal para participar dessa homenagem é motivo de grande alegria e de grande emoção para nós, porque meus pais adotaram Uruguaiana como se fosse, de fato, a cidade deles. E eu e minha irmã, hoje, nós comentávamos como nós fomos felizes aqui, que infância abençoada nós tivemos nessa terra, e como Uruguaiana sempre foi e continuará sendo eternamente a nossa casa. Ontem nós fomos com as nossas queridas amigas, a Betty Ferrari, que foi nos receber no aeroporto, com a Sheila Fabris, a Ana Ferrari, nós fomos passear na Júlio de Castilhos, na frente da Vila Militar, ver a nossa casa, onde nós crescemos. E é muito bom saber que aqui a gente sempre vai encontrar um lar, porque nós plantamos raízes muito verdadeiras e laços de afeto que são eternos. Nosso pai foi um exemplo, um médico pediatra extremamente dedicado, amoroso, tratava todos igualmente, sem distinção de nenhuma natureza, classe social. Ele se dedicou integralmente ao exercício da medicina e também a uma vida comunitária. Aqui ele ajudou a construir a enfermaria da Santa Casa, a enfermaria de pediatria da Santa Casa de Misericórdia, e junto com a ajuda da nossa inesquecível Dona Marília Felice, a mãe do ex-prefeito, Sanchotene Felice. Depois, no Rotary, quando ele foi presidente, ele se dedicou a angariar fundos para a construção do novo hospital. A mãe, que presidiu a Casa da Amizade também. E o Chico me lembrou agora, nosso amigo Chico, o Francisquim, que me lembrou, que ele estava lá na homenagem do pai, quando o pai ganhou a medalha de amigo da Marinha. E foi maravilhoso hoje na prefeitura ver todos os nossos amigos que vieram nos abraçar, né? A nossa família que está aqui, nosso querido Raimbeiro, doutor Gerson com a esposa Lisandra, o José Charkansky com a esposa Cíntia, minha melhor amiga, e nossos amigos queridos, né? A Sônia Serpa, que está aí com o Paulinho, todos parte da nossa vida, e de uma história que nunca mais vai ser esquecida, porque da União das Vilas estará o posto do Dr. Jacó. E é muito bonito ver essa homenagem que conta uma história e é o testemunho de uma vida dedicada a servir, porque eu acho que essa foi a vida do pai. Ele sempre serviu a todos com amor, com dedicação, e poder ver quantas gerações se lembram dele, quantas pessoas vieram aqui me dizer que o pai cuidou delas, né? Isso tem um valor inestimável e vai ficar guardado no nosso coração para sempre. Eu estou muito emocionada, como vocês devem estar vendo, né? Queria dizer que onde eu vou na minha função de representante da Unesco no Brasil, eu faço questão sempre de contar que eu nasci em Uruguaiana, porque eu acho que Uruguaiana também condicionou meu destino, né? Por ter nascido aqui, voltada para esse rio Uruguai, para essa fronteira aberta para a diversidade do mundo, também me fez ter vontade de trabalhar para servir o mundo e construir um mundo melhor para todos, que eu acho que essa é a nossa missão. Tornar o mundo um lugar mais justo, mais humano, mais sustentável e mais inclusivo. Então, é isso que eu faço no meu trabalho, é isso que eu me dedico e me sinto honrando o legado do meu pai e da minha mãe, porque era isso também que eles faziam. Então, muito obrigada.
Bom, eu gostaria de agradecer profundamente a esta casa pela homenagem que estão prestando ao meu pai, ao legado do meu pai, principalmente ao vereador Egídio, que tão gentilmente fez essa proposta e organizou a nossa estadia em Uruguaiana. Bom, tem um ditado onde se diz, né, a guria pode ter saído de Uruguaiana, mas Uruguaiana não sai da guria. Essa é uma brincadeira que eu sempre faço em Londres, onde eu vivo há 30 anos. Eu fui para muito longe. E estar de volta à Uruguaiana significa muito esse retorno. Né? Esse retorno tem a ver com a celebração do legado do meu pai, com a celebração dos valores que ele nos ensinou dentro de casa e concretizou no seu trabalho, na sua dedicação extrema ao cuidado com a criança, mas ao cuidado com todos, porque quem conheceu o pai sabia que ele cuidava da criança e cuidava da família, sempre se preocupando em primeiro lugar a ter certeza que naquela casa em que ele ia, muitas vezes, quando nós éramos crianças, no meio da noite, naquele frio minuano de Uruguaiana, né, ele ia onde fosse chamado para ter certeza que todos estariam bem. Então, poder estar aqui celebrando esse legado, que é um legado de valores, não apenas no exercício da medicina, mas em relação à vida humana como valor maior, naquilo que ela tem de solidariedade, de cuidado com as pessoas, de entender que o que nos faz humanos, na verdade, é a nossa comunidade. Isso nós aprendemos com o pai. E poder estar aqui celebrando esse legado é uma coisa que me faz eternamente grata a vocês que possibilitaram isso. Eu também me sinto eternamente grata porque não é apenas uma celebração do legado do meu pai, mas, como disse a minha irmã, é uma celebração de valores altos da vida humana. Primeiro, um reencontro com os meus pais, eles próprios, a sua juventude, estar aqui de volta, nessa cidade em que eles foram jovens, tentaram construir sua vida e construíram sua vida, nos deram uma infância maravilhosa, cheia de amor, cheia de amigos, numa época em que se fazia muita serenata em Uruguaiana, a gente cresceu com música, as pessoas indo com o violão, sentando na nossa janela, cantando as músicas da Califórnia, da canção nativa. São memórias que jamais esqueceremos desse espaço de construção, de família, de sonhos e principalmente de amizade. Então essa é a segunda questão que eu queria dizer, que é um retorno à amizade, amizades dos nossos amigos que estão aqui com a gente hoje, que nos receberam ontem na casa da Beti com a Ana. Falo da Ana e da Beti como exemplo de todos os outros amigos que estão aqui, a Sheila, tantos outros que fizeram a nossa vida em Uruguaiana aquilo que ela é. E por fim a cidade, né, a cidade ela própria, que nos deu tanto. Então, muito obrigado, muito obrigada a vocês todos. A gratidão que vocês mostram ao nosso pai, a gratidão que ficará conosco. Nós queremos agradecer em nome da nossa família. Nós estamos também com os nossos maridos, com a minha sobrinha, filha da Marlova, o meu marido que também, esse fala português um pouco, os que já conheceram, mas o Martin está aqui, veio de Londres comigo. E a minha filha, infelizmente, não pôde vir, teve que ficar em Londres. Está fazendo exames na faculdade de medicina, vai seguir os passos do avô, né? Então não pôde vir. Mas estamos aqui muito agradecidos a vocês por essa homenagem. Eternamente conosco, sempre, para sempre conosco. Muito obrigada.
Obrigado. Queremos agradecer a participação e, em nome do Poder Legislativo, né, sempre reconhecer o relevante trabalho que foi realizado pelo seu pai, e aqui deixamos esse registro aqui, conforme já manifestado anteriormente. Não havendo mais nada a tratar, declaramos encerrada a presente reunião da 19ª reunião ordinária do Poder Legislativo. Bom dia.